Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom, chegando com mais um episódio do Podgel, Podgel número 68. E hoje o tema é bloco econômico. Hoje a gente vai falar do NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que engloba aí todos os países da parte norte do continente americano. Mas antes, eu queria pedir para vocês quem aí está chegando pela primeira vez, né? Se inscreva aí nos canais do Podgel, no Anchor, no Spotify, no Castbox, Podcast Addict, no Google Podcasts, né? Em todos esses lugares vocês conseguem ouvir o Podgel. E também lá nas redes sociais, né? No Twitter, né? Que é o arroba Podgel Podcast, no Instagram, que é o arroba professor underline Tom com N, e também no Facebook, né? A página. É, professor Tom Mascarenhas. Então segue a gente lá, continua dando essa força. A gente está tendo aí um aumento bem bacana aí de ouvinte. E a ideia é essa, é chegar cada vez mais pessoas. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre bloco econômico, mais um dos blocos econômicos do continente americano. Hoje é o NAFTA. Vamos lá? O NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, em inglês é o North American Free Trade Agreement, é um acordo econômico comercial, também conhecido como bloco econômico, né, formado por Estados Unidos, Canadá e México. Ele foi efetivado em 1º de janeiro de 1994, ou seja, já tem 26 aninhos, né, e tem como objetivo, né, o fortalecimento das relações comerciais entre esses países. A estratégia dos Estados Unidos para a criação do bloco visava enfrentar a concorrência dos mercados, tanto europeu e também o asiático, que vinha tendo, né, e continua tendo uma evolução vigorosa, né, economicamente falando. O NAFTA, ele possui atualmente uma população de 495 milhões de habitantes, né, mais ou menos isso, e um produto interno bruto de 23,4 trilhões de dólares. É claro que, tanto em população quanto em produto interno bruto, né, que é o PIB, a maior parte, o maior quinhão, corresponde aí aos Estados Unidos. Mas, assim, além de seguir com uma tendência internacional, a criação do NAFTA também, né, se fez, né, em razão da concorrência, né, por conta do comércio mundial, né, e por conta dos blocos econômicos que estavam se formando. Já havia ali a União Europeia, o Mercosul também, né, e assim, dessa forma, se estabeleceu uma dinâmica comercial integrada entre esses três países, né, Estados Unidos, Canadá e México, que participam juntos também da APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ele é pautado na ideia de livre fluxo de mercadorias entre países, que se dá a partir do fim das barreiras alfandegárias, barreiras comerciais, ou seja, é uma zona de livre comércio. Há também o acréscimo ali quanto à livre troca de serviços entre os membros, né, os países membros, dentro de uma seleção de tipos de serviços passíveis de troca. Os países, né, do bloco têm autonomia quanto às tarifas externas cobradas e também não há o livre fluxo de pessoas, é apenas e tão somente uma zona de livre comércio. Então, né, não passa disso. É um acordo basicamente comercial, não abrangendo as possibilidades de deslocamento de pessoas entre países e outras formas de aprofundamento de relações. Além dos países da América do Norte, o Chile também participa do acordo como membro associado. Esse status garante ao país sul-americano vantagens como a redução de impostos para a comercialização de mercadorias com os demais membros do NAFTA. Lembrando que o Chile também é um membro associado do Mercosul. E os objetivos do NAFTA, né, são bem claros, né? Primeiro, aumentar a exportação entre os países, né? Aumentar ali o comércio entre os países, aquecer a economia, especialmente a economia norte-americana, reduzir os custos comerciais, né, integrar comercialmente esses países, eliminar as barreiras alfandegárias, né, facilitar o trânsito de produtos e serviços entre os territórios dos países participantes do acordo, né, ou seja, efetivamente um livre comércio, promover condições para que haja um ambiente de competição equilibrada dentro da área de abrangência do NAFTA, o que não é muito fácil, dado a diferença gritante de desenvolvimento das economias dos países do bloco. Ampliar as oportunidades de investimento dentro dos países e entre os países participantes do acordo, oferecer proteção efetiva e adequada e garantir os direitos de propriedade intelectual no território dos países membros. E esse objetivo ele se aplica à produção científica e especialmente à produção cultural. E também, diminuir a entrada de imigrantes ilegais. O NAFTA ele começa com o Acordo de Liberação Econômica, firmado entre Estados Unidos e Canadá, no ano de 1988. Em 1992, o México se torna um país membro do bloco e, a partir disso, o NAFTA, como sempre, a gente tem que frisar bem isso, ele atinge o seu objetivo, que é a livre circulação comercial. A partir daí começa, o direcionamento para a livre circulação comercial. Entre os países no prazo aí de 15 anos, começando em 1994, a ideia era que até 2009 essa livre circulação fosse plena. Pesquisadores afirmam que o NAFTA foi uma resposta à criação da União Europeia, bloco econômico que naquele momento, da criação do NAFTA, apresentava resultados positivos e se destacava no cenário econômico. Só que, são blocos com características muito diferentes. Se você quiser lembrar um pouquinho sobre a União Europeia, volta lá no episódio 56 do Podgel, que a gente fala exatamente sobre esse bloco econômico, a União Europeia. Mas assim, diferentemente da União Europeia, o NAFTA ele não cria um conjunto de corpos governamentais supranacionais, nem cria um conjunto de leis que seja superior às leis nacionais. O NAFTA é um tratado sobre as leis internacionais. Basicamente, as leis dos países membros são superiores às leis, desses tratados internacionais. E assim, embora essa união, dos três países, da formação do NAFTA, tenha levado aí alguns desentendimentos, já que parte da população mexicana não estava de acordo com o NAFTA, pois para muitos, por conta das diferenças econômicas entre os países, Estados Unidos é a maior potência mundial, ao lado de uma economia emergente mexicana, o tratado significava um controle colonialista e tendencioso a favor dos interesses estadunidenses, que não estavam totalmente enganados. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, exercem uma influência sem igual sobre seus vizinhos, membros do acordo. Não só sobre eles, mas já tiveram muito mais influência no mundo inteiro, ainda tem bastante influência, claro, mas especificamente para o NAFTA, dá para perceber que as economias do Canadá e do México estão bastante dependentes da economia americana, embora essa relação de dependência se expresse de maneira distinta. O Canadá, por exemplo, é considerado um país com alto índice de qualidade de vida, economia crescente, dentre outros fatores, e ainda depende dos recursos exportados pelos Estados Unidos. Por conta disso, também é visto como uma espécie de extensão territorial dos norte-americanos, já que esse país absorve 80%, quase 80% das exportações. E assim, tanto é que boa parte das indústrias situadas no território canadense se encontra em áreas próximas à fronteira com os Estados Unidos. Mas também é importante a gente considerar que o Canadá é um país desenvolvido, com um alto desenvolvimento humano, e que inclusive se desalinha dos Estados Unidos em várias posições e perspectivas geopolíticas. Já o México é bastante dependente dos Estados Unidos, apresentando, então também, uma grande desvantagem em termos de balança comercial, já que seus produtos possuem menos tecnologia agregada e por isso saem mais baratos do que aqueles importados pelo seu vizinho do norte, que são os Estados Unidos. O México é detentor de grandes reservas de petróleo e exporta grande parte desse produto para os americanos, e além de ser fonte importante de mão de obra barata, tanto para os Estados Unidos como para outros países aí desenvolvidos. Além disso, no México há uma grande internacionalização de suas indústrias, já que boa parte delas é de origem estadunidense, principalmente as chamadas maquiladoras, que se situam nas áreas de fronteiras entre os dois países. Essas fábricas são uma espécie de montadoras de produtos cujas peças foram produzidas em outras partes do mundo. Elas se aproveitam do baixo custo de mão de obra mexicana para reduzir os custos de produção, além da proximidade entre os dois países, o que barateia também os custos com transporte. Então a gente pode reforçar como características do bloco, né, o fato de que não prevê circulação de pessoas pelos países integrantes do bloco, né? A imigração de mexicanos para os Estados Unidos continua controladíssima e com restrições semelhantes às existentes antes da criação da parceria econômica. Tem até agora um muro, né? Teve a ideia do muro que começou a ser construído, né, na fronteira dos Estados Unidos com o México. O NAFTA possui caráter, então, essencialmente econômico, né? É uma zona de livre comércio, não alcança e nem quer alcançar um status de uma união aduaneira, que no caso é o status do Mercosul no momento. Se você também quiser lembrar um pouquinho sobre o Mercosul, volta lá no episódio 41 do Podgel. A eliminação dessas barreiras alfandegárias, né, que vão facilitar efetivamente um livre comércio da maneira como os Estados Unidos gostariam, né, ele vem acontecendo, essa eliminação vem acontecendo de maneira gradual e lenta. O impedimento para a celeridade da integração é justificada pela necessidade de proteger setores ainda frágeis da economia de cada um dos países membros. Então, o NAFTA não possui uma instituição ou governo para a administração do bloco. Não existe, por exemplo, um parlamento do NAFTA, como existe o parlamento europeu, como existe o parlamento do Mercosul também. Né? E isso tudo, né, é reforçado também pelas relações comerciais bem desiguais, né, que são criadas dentro do bloco. Né? Os mercados que integram o NAFTA possuem grandes diferenças entre eles, né? Porque o México, por exemplo, é um país com significativos números de crescimento da população, movimentos migratórios e muitas desigualdades sociais. O Canadá, apesar de ter um padrão de vida elevado, né, um crescimento vegetativo baixo, né, tem apenas o correspondente a 10% do PIB nos Estados Unidos, ou seja, em termos mundiais, não é lá essas coisas. Né. Dentro do NAFTA, essas relações acabam por gravitar realmente, não tem como não ser, né, gravitar em torno dos Estados Unidos, já que as duas economias do Canadá e do México acabam sendo bem dependentes das exportações para o gigante norte-americano. E é claro, né, que os Estados Unidos também utiliza essa relação de dependência, claro, para o seu benefício, né, para adquirir desses países matérias-primas e mercadorias a custos reduzidos e vender os produtos industrializados produzidos em seu território. A situação do México ainda acaba sendo um pouco mais grave, né? Porque a sua economia chega a possuir um caráter de submissão mesmo em frente aos Estados Unidos. As exportações, as indústrias, né? As atividades agropecuárias e de mineração são, em sua maioria, destinadas ao país vizinho. Além disso, grandes empresas estadunidenses instalam filiais de suas indústrias em território mexicano, na fronteira ali com os Estados Unidos, para reduzirem os custos, né, salários, impostos, restrições ambientais. E assim, não é raro, né, fazer uma alegoria do NAFTA, fazer uma alegoria falando que os Estados Unidos são a mansão, o Canadá é o belo jardim da frente e o México acaba sendo, né, o quintal dos fundos. Bem, existem muitas críticas ligadas aos aspectos negativos do NAFTA, principalmente na política interna de seus países membros. No cenário mexicano, a crítica que se faz é que a intensificação da independência econômica do país em relação aos Estados Unidos, né, vem aumentando, né, e além de o bloco econômico proporcionar uma acentuada diferença negativa na balança comercial entre os dois países. Além disso, também se critica a grande entrada de produtos e empresas norte-americanas no México, né, que, muito melhor equipados, promovem uma concorrência desleal com os produtos locais, principalmente os agropecuários. Nos Estados Unidos, a crítica interna que se realiza, né, também está relacionada com a migração das fábricas do país em direção aos outros dois países, principalmente para o território mexicano. Assim, perdem-se muitos postos de trabalho com a saída dessas empresas nacionais para outros territórios. Já no Canadá, as reclamações internas se fazem pela elevação da dependência econômica do país em relação aos Estados Unidos, além de considerar que o NAFTA funcione como um efeito limitador para a atuação comercial dos canadenses em outras partes do mundo. Apesar de todas essas críticas, também há de se destacar os aspectos positivos do NAFTA. O crescimento da economia mexicana, né, que também integrou um pouco mais aí, comercialmente, sempre comercialmente, né, os países membros, e a geração de mais postos de trabalho. Do lado dos Estados Unidos, o NAFTA, ele é considerado vantajoso em razão do aumento do mercado consumidor de seus produtos industrializados e o consequente aumento dos lucros das suas empresas, que aumentaram a receita e diminuíram os seus gastos. Uma coisa importante da gente falar é que o período de vigência do NAFTA ele expirou oficialmente em 27 de agosto de 2018, ou seja, vai fazer 2 anos que o NAFTA, né, já não é mais NAFTA, e ele está sendo substituído pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá. Esse é um acordo de livre comércio entre o Canadá e o México e os Estados Unidos, né, cujas negociações foram concluídas e acordadas. Na campanha presidencial de 2016, o Trump falava bastante sobre essa situação, dizendo que ele ia rever a posição dos Estados Unidos dentro do NAFTA. Essa mudança, esse novo acordo de Estados Unidos-México-Canadá, é também, né, chamado de NAFTA 2.0, por ser o acordo que substitui o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Que era o NAFTA. O acordo ele acaba sendo resultado da renegociação do NAFTA em 2017 e 2018 pelos Estados-membros, que concordaram informalmente com os termos em 30 de setembro de 2018 e formalmente em 1º de outubro do mesmo ano. O documento foi assinado pelo primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e pelos presidentes dos Estados Unidos e do México, Donald Trump e Henrique Peña Nieto, respectivamente, em 30 de novembro de 2018, durante a cúpula do G20 em Buenos Aires, na Argentina. É claro que ainda se faz necessário que o acordo seja aprovado por todas as casas legislativas dos países membros para que entre em vigor, mas é questão de tempo que isso aconteça. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Podgel, episódio 68. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar de alguma forma, que tenha sido útil, né? E vou pedir mais uma vez, estou pedindo sempre no início e também no final, que vocês, né, quem está chegando pela primeira vez, siga as redes lá do Podgel no Instagram, que é o arroba professor_tom com N. Segue lá no Facebook, que é o professor Tom Mascarenhas, que é a página. Segue lá no Twitter, né, que é o arroba Podgel Podcast. E nos tocadores de música, nos agregadores aí de podcast, né? No Anchor, que é onde está hospedado, no Spotify, quem tiver Spotify, no Google Podcasts, no Castbox, Rádio Public, Podcast Addict, tem vários lugares. É só digitar Podgel e acha a gente. Ok, pessoal? Eu espero que estejam todos bem, que estejam todos passando da melhor forma possível, né? E a gente vai levando aqui do jeito que é possível, tá certo? Um abraço em todos e até o próximo episódio.